entrevista com mulheres que motivam, Álvaro Buzeto.
Hoje a gente vai conversar com a Mari Lemos, presidente do Conselho da Mulher de Xaxim, com a Rosmari Marinello, que é vice-presidente. Elas também são mulheres que motivam, porque elas fazem um trabalho voluntário, e isso já é um motivo, né, para motivar outras mulheres a fazer parte da causa que elas lutam. São mulheres, tanto por mulheres, isso que é muito bacana, né? Eu acho que esse que é um dos conceitos alusivos ao Dia Internacional da Mulher também. A gente até comentou que na nossa política ainda falta esse feedback, né? Da mulher votar na mulher, assim terá mais mulher também representando as mulheres lá. Acho que é um dos grandes desafios também. E a gente vai falar do trabalho do Conselho da Mulher. Na minha concepção, pelo que eu acompanho, é o conselho mais atuante que a gente tem em Xaxim. E aí a Rosmari me falou que do estado também. E é muito, muito interessante isso. Quero cumprimentá-las, agradecê-las, parabenizá-las pela passagem do Dia Internacional da Mulher também.
Em nome da Rosmari, eu cumprimento também todos os ouvintes da Rádio Cultura e todas as conselheiras e conselheiros que estamos juntos nessa luta. Dizer que é sempre uma alegria estar de volta nesta casa.
E também a minha companheira Mari Lemos, presidente, eu quero cumprimentar todas as mulheres xaxinenses, né? Pela passagem do 8 de março. E falar um pouquinho dessa semanada do 8 de março, né? Das ações, como se nasceu esse 8 de março e as grandes lutas e as grandes conquistas para as mulheres, né? Desde o voto, aposentadoria, salários, e assim foi uma grande luta pela união das mulheres e a libertação. E assim a gente consegue construir uma nova sociedade.
Perfeito. Para começar, eu não sei se estou enganado, foi em 2013 que se criou o Conselho aqui em Xaxim?
Sim. 2013. Correto.
Né? Eu lembro que eu estava na emissora já, e eu lembro que a gente participou das reuniões, uhum. E não foi fácil, né? Porque né, é difícil você encontrar voluntários. Mas de fato, eu acho importante falar do Conselho, já que é um conselho muito atuante, Omar. Como que é o trabalho que vocês realizam? Claro que tem a alternância de presidência, só que todas as mulheres que fazem parte, todas as pessoas que fazem parte do Conselho trabalham como um conjunto, né?
Sim, bem lembrado, Álvaro. O Conselho, ele foi fundado em 2013, né? De lá para cá, nós passamos 4 presidentes, né, Rosi?
Isso.
Que foi primeiro a dona Iraci, depois foi a Lu.
Duas gestões,
né? Porque é 2 anos, uhum. E nós estamos na segunda gestão também.
Isso.
Então isso é bacana, né? Eu não estava no início do conselho, mas faz 6 anos, 6 e pouco que eu participo. E eu me encantei com essa luta, porque então, Álvaro, eu sou uma pessoa, eu sempre digo, sou uma mulher, me considero muito guerreira. E eu costumo dizer que eu nasci dentro de uma comunidade, né? Porque meus pais já eram de comunidades. Então, eu sempre fui a favor e ajudei no trabalho voluntário. Então, assim, eu sempre me encantei com essas ações. Porque a gente tem que se doar, né? Você tem que ter coragem para você lutar por algo assim, que é muito gratificante, mas é um trabalho voluntário. Você tem que deixar muitas vezes a tua família, teus filhos, teu trabalho para ir lá lutar por algo que você acredita, mas você não ganha nada por isso. Mas aí que a gente se engana. É gratificante. A gratificação chega. Eu costumava dizer 3 anos atrás, porque nós agora estamos no segundo mandato também, eu e a Rosmari, né? Fomos reeleitas, sinal que o pessoal gostou da gente, né? E fizemos
exatamente
um bom trabalho. Então a gente tem muito apoio também no conselho. Eu costumo dizer, né, quando assumi há 3 anos atrás, a minha fala era a seguinte, a primeira reunião: se eu conseguir ajudar uma mulher nos 2 anos, eu já estou muito feliz e vou ter minha realização, porque eu consegui fazer algo por alguém. Mas por incrível que pareça, na primeira semana eu consegui ajudar 3 mulheres.
Olha só.
Então aquilo ali só me deu força, coragem, energia para dizer vamos em frente, né? Porque a gente diz assim, ó, jamais a gente é contra os homens, muito pelo contrário, vocês são a parte essencial, né? Nós não andamos na frente e nem atrás, a gente quer andar lado a lado com vocês. Essa é a nossa luta pelo conselho, é a nossa luta por igualdade, por respeito, por direito. Como a Rosemary falou, dia 8, a nossa homenagem é para todas as mulheres, como a gente fez várias ações, né? Que a gente vai falar logo mais, mas assim, a gente, o nosso dia é todo dia. A gente precisa de amor, de respeito, de igualdade. Então, a gente luta para que todos os dias seja o dia da mulher.
Muito bem. Vocês falaram em ajuda. Rosemary, como é que é esse processo de ajudar outras mulheres no conselho? Como é que vocês fazem esse trabalho? Porque é complexo, né? Não é, mas dependendo do caso, não é fácil.
Isso, o primeiro passo que a gente dá no conselho é chamar as mulheres para participarem e ocuparem os seus espaços, né? Por exemplo, lá na comunidade, ocupar um espaço de presidência, no sindicato, no conselho, ocupar essas vagas. E a partir daí a gente tem muita formação e vem a consciência, né? De sair dessas amarras que o capitalismo, que o machismo, que o preconceito, amar as mulheres, porque a gente falar a verdade antigamente, assim, agora se mudou muito nessas novas gerações, né? Graças a Deus a gente deu passos importantes e a gente conseguiu avançar muito nessa abertura, as pessoas começam a abrir mais a mente e começar a olhar com carinho para as coisas, né? Então, antigamente se dizia, não, ela é minha, eu mando e eu determino, né? E agora não, essa nova juventude tem uma nova perspectiva, as mulheres também não estão mais quietas, né? Elas falam também, se abrem, se propõem, vão atrás dos seus direitos, dos seus conhecimentos e estão estudando, né? Porque eu não lembro agora da pesquisa, né? Mas nós temos uma pesquisa bem boa, que as mulheres estão em alta, voltaram para as universidades, para as escolas e estão se informando.
Olha, olhando o trabalho do conselho, o conselho ele existe porque ele, na minha concepção, para lembrar dessa luta do que foi conquistado, não deixar ser esquecido e fortalecer o que tem que ser conquistado ainda, né, Mari? Acho que esse é o trabalho essencial que vocês
exatamente, porque até nós tínhamos reunião com as conselheiras e conselheiros na segunda-feira, foi levantada essa questão, né? De como foi até mesmo para aposentadoria, a luta delas, que ficaram 5 dias dentro de um ônibus para ir a Brasília, que não tinham direito à aposentadoria. Então isso para nós também nos fortalece, mas ao mesmo tempo nós temos um compromisso de passar para frente para não deixar morrer, não deixar ser esquecido esses valores, essas conquistas, porque foi uma luta, né? Porque hoje, como a Rosemary também falou, a nossa juventude, ela tem uma cabeça muito boa, muito aberta, graças a Deus, né? São muito inteligentes esses jovens, mas eles se assustam quando a gente conta como foi essa trajetória, que para eles sempre foi assim e não foi assim. Então, para nós chegar a ter um direito de votos, 90 anos só que nós temos essa conquista. Olha quantos anos nós temos o Brasil. Então, olha, foi muitas lutas, foi muitas conquistas, foi muitas mulheres que passaram por essa caminhada. E nós, como conselheiras, nosso conselho, nós temos a missão de não deixar morrer isso, de nós levar adiante todas essas lutas e todas essas conquistas e buscar mais, né? Cada vez fortalecer mais o conselho. Por isso que a gente sempre chama, convida, convoca as conselheiras, da importância delas participarem do conselho. Que nós temos várias entidades, né? Tem 14 governamental, 14 não governamental e cada uma tem o seu suplente. Então nós temos representatividade em todas as esferas e setores. Isso é muito importante, porque tudo que a gente decide, o nosso planejamento de nós trabalhar o ano todo, que nós já fizemos agora na segunda-feira, é para o ano todo e muitas outras ações que vem vindo, é decidido em conjunto com os conselheiros. Então a gente vai à luta, a gente vai às ruas, a gente bate na porta, a gente recebe não, mas a gente persiste, a gente não desanima. Somos mulheres de garra e a gente quer levar adiante essas conquistas. Nós temos muitas, várias aí para a gente assim se orgulhar de dizer, né? Como o conselho nosso, a gente diz que e afirma que é um conselho mais atuante, né, do município até do estado. Então, para nós é um orgulho muito grande e nos fortalece cada vez mais. É a nossa missão, né? Daqui mais um ano e um pouco nós saímos da executiva, mas nós temos a missão de deixar alguém preparado para dar continuidade.
Bom, a pandemia acabou travando certamente encontros que vocês tinham, ações.
Com certeza.
Agora está se voltando. O que já foi executado em relação até o Dia da Mulher? O que está no planejamento de vocês agora?
Bom, o final do ano, dia 25 do 11, nós tivemos um seminário, onde foi muito bacana que a gente conseguiu fazer essa execução depois da pandemia. Então, a gente teve uma grande conquista, né? Foi uma luta de, por mais de 7 anos, foi com o mamógrafo. Isso é uma luta, verdade. E tanto do Conselho da Mulher.
Essa foi.
Então, a gente, hoje não é mais uma luta, é uma realidade.
É a conquista.
Mas, uma grande conquista, mas a gente não para por aí, Álvaro. Nós continuamos lá fiscalizando, acompanhando, conversando com a Secretaria da Saúde, a Rede Feminina, o diretor do hospital, para os convênios e para que tudo aconteça conforme precisa ser andado. Então não para por aí essa luta, né? A gente teve um mini seminário, foi muito importante e bacana, porque a gente chamou o secretário da Saúde para explanar, né, como estava as ações, né? Até eu tenho anotado aqui para não falar coisas que não é. Então a gente pediu para o secretário da Saúde estar passando para nós sobre a saúde da mulher, sobre as mamografias, sobre o ASPIX, que é. A Rose pode complementar que você fez o curso, eu não acompanhei ali, que é.
As PICs são alternativas fora do contexto da saúde, né? Então seria reiki. Nesse sentido.
Terapias alternativas.
Isso, terapias
ajudar,
alternativas,
né?
E que foi trazido um da universidade, ele explicou como é que funcionava tudo, e eu acho que está sendo implantado já no nosso município através da Secretaria da Saúde. A gente esteve conversando também com o William Cavalheiro e ele abriu as portas, né? Eles já estão na organização e a gente fez esse acompanhamento com eles também, né?
Ele nos planou, veio nos explanar também como que estavam as políticas públicas que ajudam na autonomia financeira da mulher, né? Também nós tivemos a presença da policial, que também é a nossa companheira no conselho, conselheira, né? A soldada Cristina, que ela solicitou a presença da soldada de Xanxerê para falar que o conselho também é apoiador da Rede Catarina, que é muito importante também pelos números elevados de casos de violência contra a mulher, né? Então a gente é apoiador. E nós tivemos a presença da Secretaria da Mulher, que esteve a Josiane, o secretário da Assistência Social, o Éder, a nossa conselheira também, a Luanda, e a Giovana, que falaram sobre a Sala Lilás, que também é uma luta do
mais
conselho,
uma, né?
Que seria a DPCAMI, mas hoje temos a Sala Lilás. Então, olha, o conselho, mesmo com a pandemia, nós, os conselheiros, a gente tem o grupo, a gente não conseguiu nos reunir, mas nós não paramos de trabalhar. Então, esse mini seminário, como nós falamos, foi muito bacana, porque a gente conseguiu trazer as informações que a gente solicitou, né? Ter as conversas para cada um, foi o conselho que solicitou os temas e foi aberto. Então, foi muito bacana, porque eles explanaram como estava acontecendo. Mas a gente não para, né? A gente está acompanhando aí as lutas.
até porque o conselho, ele é fiscalizador também, né? Então, de todas essas ações que a gente já tem e conseguiu essas conquistas, o conselho continua a acompanhar para que seja feito um bom trabalho para toda a sociedade, né? E em especial para as mulheres, né?
Bom, a gente está no quarto dia do nosso especial Mulheres que Motivam, conversando hoje com a Mari Lemos, presidente do Conselho da Mulher, e a Rosemary Marinello, vice, o Giovanni Genuíno. Bom, vamos voltar aqui com o nosso bate-papo então, Mari, Rosemary, já falamos da atuação do Conselho, Conselho Atuante, e na concepção de vocês, como integrantes num Conselho muito importante, foram várias conquistas que vocês pontuaram aqui, e o trabalho que vai seguindo, né? Mesmo com pandemia, o trabalho por bastidores, né? O que, que visão que vocês têm hoje do cenário atual? O que falta ainda? Porque a gente fala aqui o seguinte, tem direitos e deveres. Muito foi cobrado às mulheres, deveres. E aí com as conquistas começou a se cobrar os direitos, igualar os direitos dos homens. Eu gosto de dar exemplo em casa, né? De trazer assim um cenário onde antigamente tinha lá a mulher cuidando das tarefas da casa, lavando a louça, cuidando das crianças, e o esposo que chegava em casa e lá ele ia pro sofá e lá ficar. E mudou isso, de fato a gente nota que ainda tem que mudar, né? Porque ainda existem algumas resistências. Hoje é compartilhado isso, porque a mulher não trabalha só em casa. Ela buscou o seu espaço e ela buscando, ela tem que ter essa aceitação e ter esse retorno. O que na visão de vocês ainda está faltando, baseado no nas conversas que vocês têm ao longo de estado, nos cursos também?
Que está faltando nós buscar para empoderar mais as mulheres?
É.
Na minha opinião, elas precisam dar o primeiro passo, né? Uhum. Elas precisam ser corajosas e saber que nós avançamos muito e precisamos avançar. Buscar estudar, fazer um curso, estar se preparando, de repente até se impor em casa mais, como você bem colocado, Álvaro. Uhum. Eu também costumo dizer, nós temos muitos deveres, mas direitos poucos. A gente tem, mas não faz uso deles, uhum. né? Então, eu penso assim, que no momento que a gente consegue trabalhar de igual para igual e buscar os nossos objetivos e as nossas conquistas e os nossos direitos, nós vamos viver com uma carga mais leve. Participar também, né? No momento que vamos dizer que uma mulher, ela nunca saiu de casa para participar de um trabalho voluntário, ela nunca fez parte ou numa comunidade de uma catequese, ou fez parte de um conselho. No momento que ela buscar isso, ela vai ver como ela vai se sentir bem e gratificante. Aí é o primeiro passo. Não que precisa em casa se dispor, né? Ela tem que colocar em casa para a família, conversar com a família, quanto é importante. Daqui a pouco ela tem muita vontade de fazer isso, mas ela não tem coragem. E precisa, né? Se encorajar e ter aquele empoderamento, porque nós no conselho a gente luta muito também para as mulheres fazerem cursos, que elas têm o seu próprio ganho, né?
Isso,
que elas,
autonomia financeira.
Isso, né? Que elas têm a sua autonomia, tanto em casa, porque hoje nós vemos quantos casos e quantas mulheres que têm o seu negócio, o seu trabalho em casa.
Verdade.
Elas conseguem cuidar da casa e ter a sua renda.
Essa autonomia.
E elas têm autonomia, né? A gente se sente, eu falo por mim, tu se sente mais mulher, mais valorizada, mais respeitada, você tem mais coragem de fazer as coisas, você é mais feliz. Porque no momento que você não tem esse apoio, que você diz, bah, poxa, mas eu não sou ninguém, eu não faço parte de uma comunidade, eu não faço parte de um conselho, nunca ninguém me convidou para isso.
É que isso foi muito negado antigamente.
Sim.
A mulher
não,
né?
Se abria, né?
Não se abria.
Eu vejo até pela questão do próprio voto.
Era o homem que determinava a parte.
Sim.
Financeira. E pronto, e a mulher foi criada para, antigamente se criava a mulher para casa e o homem para trabalhar fora. Só que as condições mudaram muito, né, Álvaro? Então, assim, a mulher também teve que sair e ajudar para poder sustentar a casa. As coisas foram se mudando, o sistema financeiro mudou muito. Então, a mulher era uma tripla jornada, ainda tem hoje muito disso, né? Então, a mulher começou a entender que essa carga era muito pesada para ela também. E ela começou a abrir a mente, né? E hoje também a gente trabalha muito a educação dos filhos, né? Que é a partir da educação de casa que a gente vem fazer uma nova sociedade. E não adianta, a nossa primeira escola é a família. Então lá você aprende tudo, lá você aprende a respeitar, a cuidar um do outro, a partilhar, a fazer o bem. Então a partir do momento que a gente educa os nossos filhos para uma sociedade diferente, nós vamos ter resultado lá para frente. E eu acho que isso veio se mudando já, né? Uhum. Temos também os currículos na escola que falam muito sobre o 8 de março, sobre a presença da mulher, a valorização, né? Nesse sentido. Então isso ajuda muito a fortalecer e a mudar a sociedade. E a mulher começou a ter a própria autonomia e começou a se empoderar, né? Começou a ver que ela produz e produz muito para a sociedade. E ela começou a partir daí, então, a buscar mais os seus direitos, né? E a ter uma vida mais digna e mais justa, porque nós somos seres humanos. Somos humanos também, né? Não somos máquinas de trabalho que só trabalhamos e precisamos também, nós rimos, choramos, comemos,
sofremos,
buscamos,
erramos, acertamos,
e assim vai indo.
E para complementar minha colega, né, que a gente é muito parecida também e lutamos pelos mesmos objetivos, tenho orgulho de fazer parte desse time da executiva com essas gurias que são umas guerreiras. Hoje a mulher, ela trabalha de igual para igual, né? Muitas vezes até ganha mais que o esposo em casa.
Verdade.
Então, assim, elas vão à luta, elas não, mas ainda temos muito que, como eu disse, conquistar, mas nós estamos avançando o nosso espaço e ganhando, né, ali o nosso sustento para manter.
Olha, muitas portas foram se abrindo, né, Álvaro? Então, assim, isso nos ajudou muito também, né?
Eu acho que o empoderamento, ele é bem particular, né? De
sim,
cada mulher, ela tem
sim.
que aceitar.
Ela tem que aceitar.
Tem que querer, né? A porta tá ali, ela tem que ir lá
isso.
e abrir.
E abrir.
Tá aberta, às vezes,
isso.
ela tem que aceitar.
Para dar aquele primeiro passo, às vezes, ele custa muito, mas aí a partir do momento que você deu o primeiro passo, você diz, bah, mas eu poderia ter feito antes isso, era bem mais fácil. E eu sei sobre a família em casa também, né? Nós criamos, estamos criando, eu tenho dois filhos lá em casa, eu digo, tem três homens, sou a rainha da casa, mas a gente faz e eu dou o meu melhor para que eles, que venham uma geração assim de respeito com as mulheres, com carinho, que respeitam, que andam lado a lado com elas, que essa fase de violência contra a mulher que fique para trás, né? Que a gente não quer mais isso.
Eu acho que já deu, né?
Já deu.
Passou dessa desigualdade.
Isso
eu,
aí.
Tu fez um comentário sobre se igualar o trabalho, né?
Uhum.
Até circulou um vídeo semana passada que mostrava uma realidade, ele trazia uma certa comparação. O vídeo ele trazia lá um homem que não aceitava essa igualdade, né? Eles querem igualdade, mas aqui, ó, vamos lá, eu vou carregar tanto, eu vou carregar esse saco de cimento e vou guardar lá. Vocês não conseguem e tal, né? E tinha o dono da empresa que tava só olhando, só observando, que era um homem. Ele foi lá e fez, levou. E aí é uma questão mais de física, né? De força física. Mas aí a mulher perguntou para ele, quantos sacos você guardou? Ah, eu não sei. Quantos tem lá? Aí ele ia ter que ir lá contar tudo. E o que ela fez no vídeo? Ela organizou. Organizou o local. Tem tantos sacos aqui, tem uma fileira aqui, tem. Entende? Para dar essa conotação. Que não, tu não pode ficar comparando uma questão física.
Não.
Né? Não tem como.
Não
isso
tem como.
É até fora de uma realidade, né? E aí o vídeo ele ilustra essa questão aí, né? Dessa peculiaridade que as mulheres têm de serem mais organizadas, de se aterem aos detalhes. E aí no fim lá da história, o cara, o dono da empresa, contratou ela e tal, né? Por essa questão mais de olhar o ambiente no geral, né?
Porque se trabalhar junto, você percebeu que um complementa
exatamente.
O outro, né? Porque um tem a força, o outro tem a visão.
Exatamente.
Mas juntos, eles vão fazer a diferença. Por isso que a gente fala, de mãos dadas, vamos em frente, né?
Muito bem. Bom, nosso tempo se encerrou. Obrigado, Mari. Obrigado, Rosmari. Em nome de vocês aí, parabenizar todas as mulheres do Conselho, todas as mulheres que trabalham voluntariamente que são vencedoras, porque vocês são vencedoras, têm a história individuais de vocês, passaram certamente por grandes desafios na vida e hoje fazem a diferença na vida de outras mulheres. Então, parabéns e obrigado.
Nós que agradecemos, né? É uma alegria muito grande estar com vocês.
Tá bom. Tá aí, Giovana, mais um capítulo de mais histórias, falando desse conselho muito atuante, que é o Conselho da Mulher. E se alguma mulher está nos ouvindo, precisar do serviço do conselho, pode procurar vocês também, né, Mari?
Com certeza. Até eu esqueci, não sei se dá um tempinho ainda, nós criamos agora esse final de ano passado, que nós não tínhamos a rede social. Então a gente pede pro pessoal acompanhar nossas ações e os nossos trabalhos, está tudo no Instagram CMDM Xaxim. Entram lá e nos acompanham, curtam, comentam.
Chama para conversar
que as ações do conselho tá tudo, inclusive logo mais aí tá a nossa foto aqui da entrevista, vai estar lá. Então isso é muito importante para quem entrar daqui uns anos, vai entrar lá e vai estar essas ações
registrado.